acerca, e de uma forma séria, acerca da relação entre as forças policiais e a comunidade. E a este respeito, importa não só ter em conta o capítulo do relatório que nos fala sobre justiça e segurança interna, mas também o relatório anual do Mecanismo Nacional de Prevenção e o relatório temático sobre a PSP que foi publicado também pela Provedoria em maio de 2023. As preocupações neste domínio não são novas. No seu relatório relativo a Portugal, publicado em dezembro de 2023, o Comitê contra a Tortura do Conselho da Europa voltou a chamar a atenção das autoridades portuguesas para as situações de maus-tratos de pessoas sob custódia das forças de segurança que continuam a ser frequentes, em especial relatos de estalos, murros, bastonadas e pontapés. O mesmo órgão reiterou o apelo às autoridades nacionais para que implementem medidas eficazes de combate a este fenómeno, incluindo através da realização de investigações efetivas. E por isso é imperativo que usemos esta oportunidade para refletir acerca da necessidade de reforçar a formação e a capacitação dos agentes policiais, identificar e mitigar fatores de risco e implementar novas formas de policiamento e protocolos rigorosos de monitorização e investigação, valorizando a função social das forças de segurança e promovendo uma colaboração entre essas forças e a comunidade que servem. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está inscrita a Sra. Deputada Vanessa Barata, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Foi recentemente apresentado o relatório de atividades da Provedoria de Justiça, bem como o relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção, e, apesar de agradecermos a sua apresentação, como é óbvio, discordamos de algumas nuances, nomeadamente na importância que foi dada a determinados assuntos. Mas, em primeira instância, este relatório dá grande destaque a um facto que já aqui foi mencionado e que o Chega, e principalmente todos os portugueses lá em casa, já há muito que sabem, que é o facto de, em Portugal, legislamos muito e aplicamos pouco. É o que o povo costuma dizer, falam, falam, mas não os vejo a fazer nada.
Ora bem.
Quantas vezes os portugueses se deparam com a retórica de leis que elencam um vasto rol de direitos e garantias, para depois, no momento em que as mesmas deveriam ser aplicadas, no momento em que realmente precisamos delas, os portugueses sentem a ineficácia e a inércia do Estado e das suas instituições que falham redondamente com o povo português ao não fazerem cumprir com as suas próprias leis. Por outro lado, a Provedora de Justiça, na sua apresentação em sede de comissão, disse ter feito 17 visitas a estabelecimentos prisionais e que o seu enfoque, e vou citar a senhora provedora, o seu enfoque eram os maus-tratos e agressões a reclusos e entre reclusos. Teceram-se considerações em sede de comissão sobre as condições sanitárias dos duches dos reclusos, mas sobre as condições deploráveis das camaratas, dos guardas prisionais que lá trabalho, nem uma palavra. Nem uma palavra. Nem uma palavra sobre a sua integridade física, que é ameaçada frequentemente, nem uma palavra sobre o edificado obsoleto, sobre as viaturas de trabalho, nem uma palavra sobre as forças de segurança que lutam diariamente para fazer o seu trabalho, pela manutenção da ordem e da paz públicas nas nossas ruas. E enquanto os atores políticos e o governo andam a brincar às democracias, os reclusos fogem das prisões. As ruas ardem, a violência prolifera e o povo português sofre na pele a inutilidade das construções legislativas que não acrescentam nem comida na mesa, nem condições dignas de trabalho para quem quer realmente trabalhar e lutar pela vida de uma forma séria, de uma forma honesta, do lado de fora das grades. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS. Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Na análise do relatório da Provedora de Justiça de 2023, é importante assinalarmos, por um lado, a relevância que este relatório demonstra da função do Provedor de Justiça, que é, para muitos cidadãos, a última instância de recurso na sua relação com o Estado e a possibilidade de fazerem valer os seus direitos, desde logo os direitos constitucionais, junto das entidades públicas. E isso é muito claro, como já aqui foi dito, quando, por exemplo, a área fundamental das queixas é a da segurança social. Estamos a falar, muitas vezes, de portugueses que, tendo contribuindo ao longo de toda a sua vida para o sistema público, não têm na altura de beneficiar do retorno desse contributo que deram ao longo de uma vida de trabalho, a transparência na sua relação com o Estado, de perceberem aquilo a que efetivamente têm direito e, mesmo que percebam aquilo a que efetivamente têm direito, conseguirem recebê-lo de forma tranquila e natural. Mas há duas falhas que são apontadas neste relatório como essenciais e que devem merecer a nossa atenção. Por um lado, as falhas na execução da lei e, por outro, as falhas na transição digital. Na execução da lei, voltamos ao debate anterior, naquilo que é o papel do Parlamento e aquilo que é a concretização prática desse papel. Nós temos essencialmente duas funções, função legislativa e função de fiscalização. No relatório que analisámos anteriormente, tratámos da função de fiscalização. E agora tratamos da função legislativa, que, não sendo exclusivo da Assembleia da República, tem na Assembleia da República o principal protagonista. E a capacidade de conseguirmos que as leis que aqui aprovamos produzam os efeitos que pensamos quando as aprovamos, como é dito no relatório da Provedoria de Justiça, está longe de ser algo evidente e algo concretizado. Ou seja, nós aprovamos muitas leis com determinados pressupostos que acabam por vigorar com pressupostos diferentes daqueles que foram aprovados. Porquê? Porque, não existindo regulamentação, a concretização de muitos princípios que estão nos textos legais não é garantida. É por isso que, do relatório da Sra. Provedora de Justiça, nós retiramos a necessidade de sermos mais exigentes, enquanto sistema político, com essa concretização. Provavelmente podemos legislar menos, mas certamente temos que legislar melhor. Temos que ser mais efetivos no cumprimento dessa nossa função. E temos também de olhar para todo o relatório e ver que medidas políticas têm consequências graves na vida das pessoas. O mais evidente deste relatório em concreto é a questão da imigração. A extinção de um serviço público, como foi no caso de um serviço de segurança, a extinção do SEF, teve consequências graves ao nível da segurança, já muitas vezes aqui o debatemos. Mas neste relatório é importante ver o outro lado da consequência que teve a extinção do SEF: a degradação na defesa dos direitos daqueles que estão em território nacional e não se conseguem legalizar porque as entidades públicas não o permitem. Essa é uma reflexão que devemos também fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente. A Provedoria da Justiça é uma instituição da democracia. Fará 50 anos, no mesmo dia em que a nossa Constituição também o fará. E eu quero saudar não só a Sra. Provedora de Justiça pelos relatórios que hoje aqui debatemos, como toda a sua equipa, porque eles demonstram de forma bastante clarividente as consequências de anos de desinvestimento público e de desvalorização das carreiras e de salários dos trabalhadores do Estado, e como isso piorou o atendimento prestado às cidadãs e aos cidadãos e ao cumprimento dos seus próprios direitos. Devia-se olhar para o relatório e traduzi-lo em legislação, porque o Estado tem falhado a muitos dos seus cidadãos na segurança social, no acesso à habitação, e esse alerta que a Provedora de Justiça verte no seu relatório não pode voltar a ser ignorado. Mas também o trabalho corajoso e cuidado que faz com o Mecanismo Nacional de Prevenção, que mostra que Portugal tem um compromisso institucional demasiado frágil com os direitos humanos, que, apesar das recorrentes condenações no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, dos sucessivos relatórios internacionais, não só abundam como subsistem práticas de maus-tratos que confirmam que, demasiadas vezes, os direitos humanos ficam à porta dos estabelecimentos prisionais, que as agressões físicas são frequentes, que subsistem práticas de revista humilhantes que não deviam ter lugar no século XXI, que as práticas de desnudamento são mais a regra do que a exceção, que acontecem de forma humilhante, frequentemente sem autorização superior, num mundo e num país que têm acesso ao raio-x e aos detectores de metais, que a população prisional tem exposição não poucas vezes frequente a temperaturas extremas no verão e no inverno, que faltam condições mínimas de salubridade, que falta até acesso à água potável, que há uma cultura, e cito, um ambiente de impunidade disciplinar e penal, que há um desconhecimento generalizado do dever de denúncia ao Ministério Público, que não há práticas de reporte de abusos a superiores hierárquicos nestas mesmas instalações, onde as pessoas estão à guarda do Estado. Mas o mesmo nos deve chamar a atenção que se passa nos centros de instalação temporária. Não podemos ficar indiferentes à prática de detenção de menores não acompanhados ao longo de vários dias, sem condições, chegando mesmo ao tempo recorde de 9 dias. O que é que isto diz sobre Portugal? Não é bom. A Provedoria de Justiça deu ao Estado português um espelho e o que se vê é um compromisso frágil com os direitos fundamentais. E é por isso que é tão fundamental preservar e ampliar a educação para a cidadania, o compromisso inabalável do Estado português com os direitos humanos, que tem que passar do papel à prática.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegámos assim ao fim do debate sobre o relatório anual do Provedor de Justiça 2023 e passamos ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, que é a discussão da petição número 227/15, segunda, cujo tema é viver o recreio escolar sem ecrãs de smartphones. A esta petição junta-se 1, 2, 3, 4, 5, 6 projetos de lei, 2 de iniciativa do PAN, 1 de iniciativa do Bloco de Esquerda, outro de iniciativa do PCP, outro de iniciativa do CDS-PP, e ainda um sobre de iniciativa, um projeto de resolução, desculpe, projetos de lei e de resolução, de iniciativa do LIVRE. Presente na galeria está uma delegação dos peticionários desta petição, que é em nome da Câmara Saúde, pela petição e pela presença, e para dar início ao debate tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero, antes de mais, saudar as peticionárias. Fizeram um longo caminho, que tem sido um caminho de construção de consenso sobre as preocupações que foram as primeiras a trazer nesta dimensão e a nível nacional para o uso dos ecrãs e o excesso de exposição aos ecrãs nas escolas e nos recreios e, sobretudo, para nos alertar para um certo deslumbramento digital que, em determinado momento, ocupou as escolas. Todos nós temos o objetivo da transição digital, é um dos desafios dos nossos tempos. Sr. Presidente, eu se calhar deixava que as bancadas fizessem as
tem
suas
razão,
alterações. Senhora
deputada, tem razão, pode esperar um minuto. Só um minuto, Sra. Deputada. Eu pedia que retrocedessem 5 ou 6 segundos no tempo, porque o tempo não foi logo desligado. E pedia à Sra. Deputada Joana Mortágua que continuasse então. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Transição digital, que é o desafio dos nossos tempos, não é submissão digital. Ela exige um espírito crítico. E exige que nos fundemos, tanto quanto possível, em estudos, em educação e mesmo sabendo que há quem desconfie da ciência, a verdade é que há muitos estudos que já nos dão pistas sobre o impacto que o excessivo tempo em frente aos ecrãs e a excessiva exposição aos ecrãs tem em crianças e jovens. Estudos que apontam para excesso de agressividade, de irritabilidade, de frustração, de ansiedade, como riscos inerentes à exposição excessiva a ecrãs, mas também riscos que estão associados ao uso problemático das redes sociais, ao vício do jogo, aos usos mais negativos possíveis.